A quinta-feira foi positiva para o complexo soja na Bolsa de Chicago. Quem liderou os ganhos foi o óleo. O óleo mais uma disparada registrando no pregão de hoje. E claro, os futuros do farelo e principalmente do grão de soja acompanharam esse movimento. Mais de 1% de altas entre os principais contratos negociados no mercado futuro norte-americano. E não só isso, tem mais assuntos aí que acabaram servindo como combustível para esse avanço dos preços nessa quinta-feira. E quem nos explica quais são esses fatores todos é o Marcelo Gavlik, que é sócio e assessor da G-Trade Investimentos, conosco já na tarde de hoje. Marcelo, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. E como eu já te adiantei, você é pé quente aqui para os preços da soja. Mais uma sessão em que estamos juntos aqui com preços subindo. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde. Muito obrigado por mais um convite. E a gente até comentou, né? Quando tiver alguém querendo vender, agenda que no dia seguinte vai subir e pode vender ali para 4, 4 e 10, que
é isso mesmo, é o pé de coelho do mercado da soja. Arrasou, Marcelo, e a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, e eu te perguntei assim, Marcelo, foi o óleo que puxou a soja em grão hoje? Você falou, Carla, foi, mas teve mais fatores aí no radar do mercado que ajudaram a puxar mais intensamente os futuros do grão. Que fatores são esses, Marcelo?
O óleo trabalhando mais de quase 1,5% de alta, e às vezes quando o óleo vai, o farelo volta, né? Acabou que subiu tudo junto, a soja indo junto, né? Graficamente, ela está trabalhando nessa região, né? Ali entre 10,40 e 10,60, um range, né? Uma lateralização mais espremida, tentou romper para cima no 10,80, tentou romper para baixo no 10,20, então graficamente está fazendo o serviço dela ali nesse momento de indecisão do mercado, né? Então foi testar o canal de alta ali, o canal lateral, com essa alta do óleo. E também o Trump sinalizou, né, mais uma vez falando do Trump, né, volatilidade, e Trump é assunto de toda semana, né, ele sinalizou que dá para chegar num acordo com a China, então aquela expectativa de guerra comercial reduz, e aí o mercado reage positivamente, né? Aí hoje de noite ele fala que não tem acordo não, que é 10%, e aí o mercado cai e continua fazendo aquela função do gráfico ali, né, lateralização, até que algo se clareie, né, e quanto mais tempo ficar lateralizado, maior potencial energético tem ali, então quando romper, seja para cima ou para baixo, pode fazer um movimento mais forte, né.
Exatamente. Agora, Marcelo, quando a gente ouve essa declaração do Donald Trump, o mercado ele está quase que meio escaldado já com essas declarações, conhece a postura do Trump. O Trump gosta de uma mídia, então ele vai realmente trazer declarações quase sempre bastante polêmicas. Como é que nós temos que avaliar, para o complexo soja especificamente, e para o mercado da soja com um recorte ainda mais específico no grão, essa declaração? É uma declaração importante? É mais uma declaração? Como é que você avaliou essas palavras dele hoje, nesse possível acordo com o Xi Jinping? Aliás, ele falou sobre esse ótimo relacionamento que ele tem com o presidente chinês, né?
O mercado vai ficando vacinado, né? Já passou por 4 anos de Trump, todo mundo já sabe, ele tem um livro que ele ensina a fazer essa tática de negociação, ele joga lá em cima para conseguir o meio termo ali, mais ou menos, né? Então, quanto mais ele usa essa técnica, mais o mercado vai reagindo menos às declarações dele, né? Então, isso vai perdendo impacto até que ele faça algo concreto. A hora que ele ameaça, ele vai perdendo a força da ameaça. Se ele faz alguma coisa mais agressiva, mais radical, aí, às vezes, o pessoal volta a dar mais peso nas falas deles, né? Então, isso vai perdendo o impacto, né? Até esqueci o que eu ia falar.
A gente está falando do Trump, mas é por aí mesmo. É como você falou, né? O assunto vai e volta ao mercado, mas sempre que nós temos essas movimentações, essas oscilações mais intensas para o mercado, o Trump geralmente está no meio desse dia, né?
Exatamente. E a gente pode esperar que vai continuar assim, né? Porque ele está ameaçando muito os amigos dele, né? Mas essa guerra com a China, até lembrei, era isso que eu ia falar. A gente tinha comentado alguns programas para trás que nem ele nem a China não estão em boas condições para peitar essa guerra, né? Então, a gente já esperava que ia ser mais bravatas do que coisas concretas. E o mercado chegou a reagir bem, né? Então, hoje está perdendo impacto. Hoje a fala dele é 20 cents, né? Um tempo atrás era mais, era 40, 50 cents por bushel, né?
Exatamente. Agora, Marcelo, se a gente olha do outro lado para essa movimentação mais intensa do óleo de soja, esses 2% de alta, o que movimenta esse mercado agora? É uma competição com outros mercados, como a gente também falava há pouco sobre o óleo de palma. É uma oferta um pouco mais ajustada, uma demanda mais aquecida. O que que motivou esse avanço do óleo nessa quinta-feira? Que, aliás, já veio do início da semana, né? Vem sendo contínuo esse avanço.
É, o óleo de palma ele tá depreciado em relação ao óleo, o óleo de soja está depreciado em relação ao óleo de palma, né? Então essa correlação tende a voltar à normalidade, com o óleo de soja sendo um pouquinho mais nobre, valendo um pouquinho mais, né? Então seja o óleo de palma caindo, o óleo de soja subindo. Então essa variação pode ser uma correção, né? Hoje o óleo de soja é a opção mais barata para a China, né? E a gente tem um certo apagão nesse curto prazo aí. Essa época era para estar chegando, era para estar embarcando bastante soja brasileira. A gente está com um atraso, embarcou bem menos do que o potencial, né? A gente tem o line-up bem composto nos portos, mas não está andando tanto, né? Agora, as últimas semanas tem ganhado um pouco mais de força, mas ainda está aquém, né? E aí a China, com essa insegurança sobre as processadoras privadas comprar dos Estados Unidos, compraram menos. Aí tem essas incertezas contra a safra da Argentina, né? Tem até a baixa das retenções, tem incentivado o produtor argentino a entrar no mercado, comercializar mais, né? Então é uma mistura desse atraso com o Brasil, a China fazendo leilões internos para girar os estoques, né? Para segurar a demanda interna, para segurar os preços enquanto não chega o grande volume da soja brasileira, né? Da nossa colheita. Então é um balanço todo desse equilíbrio do mercado, né?
E então tem uma demanda também forte pelo derivado. Se a gente olhar principalmente para o mercado chinês, tem também uma demanda que chama um pouco mais de atenção ali, né, Marcelo?
E o mais perigoso é que essa demanda ela é imediata, mas ela já está contratada a solução dela, né? Então daqui a pouco começa a chegar uma avalanche de soja brasileira lá e aí tende a se normalizar, né? A Sinogren repõe os estoques delas, chega e embarca lá, faz o nosso programa de exportação, que deve ser bem forte esse ano, e aí tende a normalizar, né? Então essa sustentação nos preços que a gente está vendo, né? Recentemente, os prêmios estão positivos, chegaram a estar negativos, voltaram para o campo positivo, recentemente. Nossa colheita ali perto dos 40%, mais ou menos ali, tende a ganhar corpo daqui para frente, né? Então a gente pode ver uma pressão mais forte aí nesse mês de março, né? Os fretes já estouraram, igual a gente tinha comentado também, e podem continuar subindo mais. Concorrência por caminhões está grande, as tradings fizeram menos contratos de logística com as ferrovias, então isso aumenta a dependência da parte rodoviária, né? Então a gente tem uma mistura que nesse momento, nessa época, não era para estar o preço sustentado, né? Já era para estar aquela pressão de colheita e os preços caindo, né? Igual a gente viu nos 2 últimos anos. Nesse momento, talvez seja o último suspiro. A gente está perto daquela virada do mercado que depois engata tudo, começa a colher, todo mundo está colhendo, janela do milho apertada, todo mundo plantando, e aí a gente pode ver mais pressão, né? Nessa soja nossa, né? Principalmente por causa do prêmio, né? Dólar caiu, Chicago deu uma sustentada, dólar caiu, o prêmio sustentou, mas é aquela que a gente sempre fala, né? Em reais por saco para o produtor mudou muito pouco, né? A gente tem visto lá no Porto de Paranaguá. Chegou a 128, 130, vai a 132, 134, mas não tá mudando muito o preço, né? Aquela gangorra tripla do mercado de Chicago, prêmio e dólar, né?
Marcelo, ou seja, isso, quando a gente olha para esse quadro, a gente percebe que esses atrasos, essa dificuldade, elas acabaram travando os negócios novos aqui no Brasil, né? O que a gente vê é que os embarques estão um pouquinho atrasados e novos negócios quase não saem, justamente com essa insegurança do produtor de ir avançando, né, com essa comercialização, sem muita certeza de como vai escoar efetivamente essa soja, né?
Exatamente. O produtor, ele não costuma vender na alta, né? Ele normalmente espera cair, assusta, daí ele entra vendendo, né? Então o preço está sustentado no meio da colheita, o produtor está meio que esperando, né? Está pensando ver se vai melhorar, tal. Mas o esperado daqui para frente, né? É a entrada da colheita mais forte, tudo se normalizar, o clima normalizar, e aí depois é aquela coisa, quando começa a cair, bate o desespero e o farmer selling anda, né?
Exatamente. E como você citou, os preços estão com certa estabilidade. Essa estabilidade, quem traz para ele é justamente esse prêmio que poderia estar mais pressionado nesse momento, não fosse esse atraso da colheita. O fiel da nossa balança continua a ser os prêmios, Marcelo.
É, exatamente. O prêmio positivo, né, a colheita de uma safra grande, né, até teve revisões recentemente aí. Você foi, esqueci o nome da empresa da consultoria privada que lançou. Fizeram uma outra rodada lá, a produtividade média, e no final deu 171 milhões de toneladas, né? Então, assim, essa soja é bastante soja, é uma colheita grande e o corredor é estreito. Daqui a pouco tende a pressionar e o prêmio deve vir para o campo negativo, né? E aí, se a gente não tiver um dólar subindo para compensar, ou o Chicago subindo bem para compensar, a gente pode tirar meio dólar por bushel, quem sabe até um dólar por bushel da nossa precificação aqui, né? Isso prejudica muito o produtor, principalmente aquele que vai ter conta para 30 do 3, 30 do 4, que ainda não fez a comercialização, ainda não travou seus custos, né? Então, temos que ficar alerta para esse prêmio daqui para frente, né? Produtor que acha que o Chicago pode subir, mas ele entende esse risco dos prêmios, ele também é autista para o dólar, ele pode fazer aquela estratégia que a gente chama do short basis, né? Short é vendido, basis é um sinônimo do prêmio, né? Ele vai vender a soja dele em reais aqui, e ele pode vir ou vende em dólar, né? Dele, ou, e aí ele vende na, vem na bolsa, vendeu soja em reais, vem na bolsa, compra dólar e compra soja em Chicago. Assim ele está na alta para Chicago e dólar, e está na baixa para o prêmio, porque ele já vendeu o prêmio Brasil, né? É uma estratégia também para quem está acreditando mais nesse cenário, né?
Era isso que eu queria entender. Como é que isso pesa para a formação da estratégia ou para a definição da estratégia do produtor aqui no Brasil? Ele olha para esses prêmios sustentados que podem vir a ser pressionados, ao mesmo tempo em que olha para preços um pouquinho mais alongados, com um valor um pouquinho maior, mas tendo de arcar em algum momento com o custo dessa operação, de carregar essa soja que não está barato. Esse ano, a gente está falando inclusive de taxas de juros subindo que impactam nesse custo, Marcelo. Você vê o produtor justamente dividido entre essas possibilidades, essas estratégias que ele tem que rever nesse momento diante desse cenário, contabilizando inclusive que nós temos uma capacidade de armazenagem bastante limitada no Brasil?
É, eu vou te falar a verdade, assim, no geral, o produtor não conhece muito bem essa conta do custo de carrego e do custo de oportunidade do dinheiro, né? A gente sempre foca nisso porque, às vezes, o produtor pensa assim, ah, eu acho que daqui para outubro vai subir. Eu falo, mas você acha que vai subir para quanto? Ah, eu acho que vai subir uns R$ 10. Aí você fala assim, tá, se hoje tá esse preço e você acha que vai subir R$ 10, você vai tirar esse custo de carrego, de armazenagem, de quebra técnica, e você vai deixar de receber os juros que estaria aplicado, na venda caso você vendesse e aplicasse agora. Ou seja, se subir 10, você perde, né? Então, isso é bem comum de acontecer. O pessoal, não, eu acho que vai subir, a hora que você fala, mas subir até quanto? Em quanto que você venderia? Até que mês? A hora que a gente joga isso na conta, não vale a pena o carrego, né? Então, é um trabalho nosso de virar uma chave na cabeça do produtor, que é muito acostumado, a agricultura inteira financiada, trabalha no crédito praticamente, né? Então, o produtor entende de pagar juros, mas no Brasil, com esses juros altos, tudo que a gente puder receber, juros, né? Imagina uma soja de cento e pouco. Hoje tem 1% ao mês, com taxas de renda fixa, de ativos bem seguros, né? De empresas boas, de bancos bons, até do Tesouro. Então você vai ter 1% ao mês de uma soja de cento e pouco, é R$ 1 por mês, mais de R$ 1 por mês que você ganha. Então, se eu acho que vai subir R$ 5 em 6 meses, só de juros eu já tenho esse lucro aí bem maior, né?
Exatamente, e isso eu imagino que esteja ali na conta ou na cabeça do produtor a todo momento, porque ele enxerga essas oportunidades ao mesmo tempo que ele enxerga alguns desafios, e isso vai deixando justamente fazendo com que essa comercialização nesse momento fique um pouco mais travada, um pouco mais lenta, né, Marcelo?
É, exatamente. A gente sempre bate nesse ponto, né? Conhecer o seu custo, para conhecer a sua margem de lucro histórica, fazer projeções, né? Fazer conta de custo de carrego, custo de armazenagem, ver o que você pagaria de juros, antecipações e tal, e fazer transformar a produção de soja numa empresa agrícola, né? Fazer conta, conhecer sua margem, buscar em construir margem de lucro dentro do histórico, né? Mais do que você pensar, não, eu quero vender minha soja a R$ 140, né? Mas qual que é a sua margem em cima disso? Poucos produtores sabem, né? Devagarzinho a gente está conseguindo, né, passar essa visão diferente de mercado, que eu diria que é uma visão mais profissional, né?
Sim.
A gente teve um grande ciclo de expansão do consumo, O produtor foi aumentando o área, foi melhorando a tecnologia, foi produzindo mais, o consumo foi crescendo, e agora o negócio está meio estranho, né? O consumo da China parece estar tá meio estagnado, a economia deles está meio estranha, né? A gente precisaria de uma Índia vindo, começar a consumir mais carne de frango para fazer aquele movimento constante daquele consumo crescendo ano a ano, né? Precisaria de algum movimento assim, porque senão a gente continua aumentando a tecnologia, aumentando a área, o consumo dá uma estagnada, aí é alguns bons anos de dificuldade no, na, na, na obtenção de boas margens de lucro, né?
Sem dúvida. Marcelo, como é que isso afeta o planejamento da safra 25-26? Porque o produtor está de olho nisso também, está olhando as relações de troca com os seus insumos, está também avançando timidamente já com os negócios, embora com bastante cautela. Como é que você vê isso afetando na nossa próxima safra?
Sim, passando um pouquinho da nossa visão de comercialização, né? Se for pegar os prêmios para 25 e 26, estão negativos, né? Não faz muito sentido você cravar um prêmio tão cedo, no campo negativo, né? Então, comercialização nesse momento vai ser relacionado à troca de insumos, né? Produtor, outro dado que ele tem que conhecer. Quanto custa a troca de cada insumo, né? Soja por tonelada de KCL, enfim. Essa o produtor meio que sabe de cabeça, né? Então, conhecendo esse histórico, sabendo o que que é uma troca boa, uma relação de custo bom, né? Pode ir comprando o seu insumo, né? Vai travando. Agora, o excedente, né? A soja para os outros custos, ou até o excedente da margem de lucro, a gente estaria pensando em dividir ao longo do tempo, né? Então, dólar meio difícil, às vezes pode dar tudo certo, pode dar tudo errado, é sempre difícil falar, né? Mas pegando uma curva longa, a gente tem uma curva ascendente do dólar, né? Então, o produtor poderia fazer alguma trava de dólar lá na frente, né? Para o Chicago, a gente tem o mês de fevereiro agora, é a formação de preço para o seguro de lavoura dos americanos, né? Aquele RP. Então, o preço médio da soja novembro com o milho dezembro vai determinar o preço que o produtor americano vai receber nesse seguro, que é subsidiado pelo governo, acho que 50% é bancado pelo governo. Então, isso vai definir a margem de lucro de soja ou milho. Isso vai definir a área de plantio de soja ou milho, né? No ano passado, nessa época, estava bem favorável para soja, teve um aumento de mais de 1 milhão de hectares para soja. Acho que foi 1,5 milhão, mais ou menos. E agora, essa relação está favorável para o milho. Então, a gente tenderia a ver um aumento da área do milho em relação à soja, né? Talvez voltar esse 1,5 milhão, talvez até mais, né? Claro que isso depende muito do plantio americano, né? O milho planta antes e a janela encerra antes. Então, se tiver condições boas de plantio do milho, o produtor tende a pesar mais a mão no milho, né? Então, assim, tendo esse cenário que pode. A correlação hoje está favorável para o milho. Aí, se o produtor aumenta a área de milho, produz mais milho, menos soja, lá no final do ano tende a inverter essa correlação. E aí teria uma soja se valorizando em relação ao milho lá para frente, né? É um movimento normal. No ano passado foi isso, né? Estava
Sim.
favorável para a soja e fechou o ano favorável para o milho, né? Então, pensando que existe um cenário que os americanos não definiram a área, não plantaram, tem todo o mercado climático deles e tem essa
Sim.
correlação para ser corrigida, o produtor pode esperar ali nos meses do plantio americano, planta abril, dentro de maio, final de maio para junho, que é o auge do mercado climático deles ali. Esse produtor pode comprar uma put, né, um seguro de baixa, seja na soja novembro ou alongando um pouquinho mais no janeiro, março, vai comprar, vai travar o Chicago dele ali no mês de maio. E aí o prêmio, né, para travar o grão, o grão físico, comprometer o grão, teria que esperar um pouquinho mais, né, talvez ali para os meses de começo do nosso plantio, setembro para novembro ali. Então a gente separa os elementos ao longo do tempo para tentar travar cada um na melhor época do ano, né?
Certo. Bom, e lembrando que semana que vem tem o Outlook Fórum do USA, né, Marcelo? Justamente para trazer os primeiros sinais dessas áreas dos produtores norte-americanos, que é geralmente nesse momento do ano a gente vive mesmo essa batalha por acres, né? Essa definição do produtor americano. Se vai para a soja, se vai para o milho, se vai manter a divisão, se vai aumentar um pouquinho. E agora a gente vai ter que entender até lá como é que as coisas ficam, mas a partir do Outlook Forum, o mercado também já toma um outro tom, já adota uma outra postura diante desses primeiros sinais da nova safra, né?
Exatamente. Esse relatório que sai, ele é com pesquisa, entrevista com os produtores, né? Então é uma intenção, né? Mas a definição mesmo é lá na hora, né? E está muito ligada à condição de plantio. Porque por mais que o produtor veja a conta favorável para o milho, que ele opte sempre por milho. O produtor americano prefere milho, gosta mais de milho, está dando mais margem de lucro, ele tem mais intenção. Chegou na hora do plantio, se não der condição, a janela encerra e ele não consegue aumentar a área de milho, né? Então, já serve como uma boa base, uma noção do mercado, né? Tem essa expectativa de reversão de área de soja para milho, mas a concretude mesmo desse dado vai ser mais lá para no mês de abril para maio, né?
Exatamente, a gente vai acompanhar. Marcelo, quero te agradecer pela companhia, pelas informações divididas com a nossa audiência. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Já te espero para a gente continuar analisando esse mercado. Muito obrigada, meu amigo.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. Estamos já esperando a data para marcar a próxima conversa em dia de alta.
Em dia de
Até
alta, com
mais.
certeza. E se o mercado não estiver subindo, sabendo que você vem, Marcelo, vira na hora.
É, normalmente a gente marca com uma antecedência, ali o mercado já vai saber que dali para frente é alta.
Já é alta. Pede coelho para o mercado da soja. Obrigada, viu, Marcelo?
Nada, até.
Até. Coisa boa. E a gente estava fazendo aqui uma análise, eu e o Marcelo, antes de entrarmos no ar. Realmente, ele vem para cá, é dia de alta para o mercado da soja. Que bom. Vamos convidar o Marcelo todo dia até o produtor ter margens melhores para comercializar o seu mercado. Enfim, hoje tivemos então uma combinação de fatores. Donald Trump sugerindo uma possibilidade de acordo com o Xi Jinping a bordo do Air Force One. Falou lá sobre, né, como ele tem um ótimo relacionamento com o Xi Jinping, que pode conversar e eles chegarem a um acordo. Isso traz um tom mais otimista para o mercado. Tivemos essa alta forte do óleo de quase 2%. Ao longo do dia chegou a subir mais de 2% os preços do óleo. Temos o farelo também em alta e graficamente o mercado ainda mostrando esse espaço para continuar subindo. Então, uma combinação de fatores. A queda do dólar, inclusive, frente ao real nesse momento, 0,4% agora para fechar, caminhar para fechar o dia com 5,71 também trouxe esse tom de suporte aos preços, portanto, da soja na Bolsa de Chicago. Vamos ver como ficaram as cotações do mercado internacional, no fechamento da Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. O contrato março, 10 dólares e 44 centes por bushel, 12 pontos e meio de alta. O maio, 10 dólares e 61, 13 pontos e meio de ganho. O julho, 10 e 76, com 12 pontos e meio de alta. E o agosto, 10 dólares e 73, com 11 pontos de alta. Preços do milho agora. No milho, estabilidade para fechar as cotações de hoje em Chicago. Março, 4 dólares e 97, sem variação. O maio, 5 dólares e 11, caindo meio ponto. Julho, meio ponto de alta para 5 dólares e 15. E o setembro, 4 dólares e 81, com 2 pontos mais 25 de baixa. Por que que os vencimentos mais longos são um pouquinho mais baixos? Porque já tem essa possibilidade de termos um aumento de área de milho na safra 25-26 dos americanos. Vai se confirmar? É isso que o mercado quer saber nos próximos meses. Preços do trigo agora. O trigo fechou no vermelho. Março, 5 dólares e 85 centos por bushel. Maio, 6 dólares por bushel. Julho, 6 dólares e 13. O setembro, 6,28. As perdas aqui ficaram entre 5,75 e 6,75 nos contratos mais negociados. Para fechar, o comentário de hoje. Aqui no Brasil, preços da soja ainda estáveis, base Porto, sem muita alteração, porque de um lado caiu o dólar e de outro os prêmios pouco se mexem. Eles ainda estão positivos, porque estão refletindo ainda esse atraso na chegada da oferta brasileira, porém, para formar preços de soja aqui no Brasil, pouca influência então desse mais de 1% de alta nos preços da soja. Teve a pressão ou a limitação vinda do dólar em queda e os prêmios mostrando ainda os mesmos patamares que vem trabalhando nos últimos dias. Negócios ainda, novos negócios ainda escassos no mercado brasileiro. A gente conclui por aqui esse boletim, na sequência, o fechamento de mercado ou de mercados, no plural, completos com Alexander Horta aqui na sua TV Notícias Agrícolas. É um instante só, a gente volta já já.